Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Olá, eu sou Mônica Tati e trago um pequeno resumo das atividades das comissões permanentes da Câmara. Hoje vamos destacar o seminário sobre o direito à saúde, a audiência sobre o mal de Alzheimer e os cortes no orçamento da Polícia Rodoviária Federal. A saúde como direito humano foi tema de seminário realizado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, em conjunto com outras 5 comissões. Como presidente da comissão, o deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, explicou que o tema da saúde está diretamente ligado à gestão das cidades.
Não é possível pensar as cidades, o espaço urbano, sem a compreensão da importância dos serviços de saúde, com todas as suas estruturas e as suas demandas postas. Nós temos, por exemplo, um impacto direto sobre o serviço de saúde no trânsito. E quanto que o trânsito impacta na saúde?
Já entre os demais participantes do encontro, uma das principais preocupações foi em relação à falta de investimentos adequados na saúde, ameaçando um direito constitucional. O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Ronald Santos, afirmou que as principais conquistas da Constituição de 88 não estão sendo devidamente valorizadas. Segundo Santos, o subfinanciamento coloca em risco o próprio Sistema Único de Saúde, que já é reconhecido internacionalmente.
Saúde não se compra, não é uma mercadoria. Ao ser um direito, saúde se faz. E ao se fazer saúde, você necessita de políticas públicas.
Já a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, explicou que a Constituição prevê investimentos em saúde e educação como forma de estender a toda a sociedade direitos que eram garantidos a apenas uma pequena parcela da população. A procuradora alerta que reduzir investimentos em saúde pode provocar o aumento das desigualdades sociais.
O financiamento, ele é uma questão constitucional, fundamental na questão da saúde pública. E, como um direito individual e um direito da sociedade, ele é um direito que não se pode estar submetido a retrocessos de qualquer tipo. Então, a redução no investimento é um retrocesso que compromete digamos, aquele elenco, aquele conjunto de direitos fundamentais.
Pouco mais de 100 mil estudantes do Brasil estão matriculados nos 106 cursos à distância na área da saúde. A expansão da educação à distância na saúde gera controvérsias e foi debatida na Comissão de Educação, com representantes do governo e de instituições de ensino. Ouça mais na matéria de Luiz Cláudio Canuto.
O coordenador do Fórum dos Conselhos Federais de Saúde, Cássio Fernando Silva, afirma que os cursos de saúde precisam de treinamento de forma continuada, algo que a distância não pode dar. E segundo a representante do Conselho Federal de Enfermagem, Dorisdaya Umeres, no curso à distância, apenas 20% do tempo são dedicados a atividades de laboratório nos polos de apoio presencial da faculdade, presentes em apenas 40% dos municípios brasileiros. Ela disse que um grupo do Conselho Federal de Enfermagem chegou a visitar os polos de cursos de enfermagem.
E nós fomos para todos os polos por insistência do Ministério Público Federal e vimos que é uma calamidade. Nós encontramos polos de apoio presencial no fundo de uma padaria.
Mas o presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Cury, afirmou que o ensino à distância é supervisionado com as mesmas diretrizes dos cursos presenciais e pode ampliar a oferta de curso superior no Brasil.
Se há desmazelo, irregularidade, o descumprimento do rendimento, o interesse social de cursos à distância, porque há também esse mesmo tipo de desmazelo no curso presencial. Porque quem descumpre, não é, uma regulação não é o curso, é a instituição. E a instituição que oferta curso presencial também oferta curso à distância. Não é? Essa instituição deve ser punida.
Na audiência pública, o secretário de Regulação e Supervisão de Ensino Superior do MEC, Henrique Sartori, afirmou que não há motivos para preocupação. Segundo ele, a supervisão é feita sistematicamente pela secretaria.
Nós recebemos muitas críticas, dúvidas, encaminhamentos de denúncia e apuramos todas elas. Não deixamos de apurar qualquer uma que seja.
Na Câmara, há um projeto que proíbe o incentivo do governo ao desenvolvimento e à veiculação de cursos de educação à distância na área de saúde. O relator da proposta na Comissão de Educação, Átila Lira, do PSB do Piauí, acredita que o texto seja votado até setembro. Uma outra proposta em tramitação na Câmara está na Comissão de Trabalho e prevê a realização de uma prova de suficiência para a obtenção do registro profissional de enfermagem. O deputado Isauzi Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembra que o Plano Nacional de Educação exige que metade da população de 18 a 24 anos do Brasil esteja no ensino superior, o que, na avaliação do parlamentar, pode ser alcançado a partir do ensino à distância. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do deputado Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, que proíbe a interrupção, sem autorização do Ministério da Saúde, da produção de medicamentos de uso contínuo. Segundo o relator na CCJ, o deputado Paulo Teixeira, do PT paulista, a matéria garante o direito do cidadão à saúde.
O projeto propõe que os fabricantes de medicamento de uso contínuo ou continuado, sem similar, equivalente ou genérico no mercado, somente poderão interromper temporariamente ou cessar em definitivo a fabricação desses medicamentos com a prévia e expressa autorização do Ministério da Saúde. Com esse objetivo normativo, conclui-se que a matéria se harmoniza com as normas da Constituição Cidadã de 1988, notadamente a promoção do direito fundamental à saúde.
Segundo a proposta, a empresa farmacêutica terá que informar ao Ministério da Saúde, com 12 meses de antecedência, a intenção de retirar um medicamento do mercado, definitiva ou temporariamente. Um requerimento protocolado no Ministério deve informar as causas e o prazo para a retomada da produção. Pelo texto aprovado na comissão, as penalidades para quem não comunicar a interrupção serão as mesmas de fraudes e adulterações, que vão desde a perda do registro até multas. O projeto seguirá agora para análise do Senado, a menos que haja um recurso para que seja votado também pelo plenário da Câmara. E a Organização Mundial de Saúde já determinou que as demências sejam prioridade na saúde pública. Segundo especialistas, um caso aparece no mundo a cada 3 segundos. O mal de Alzheimer e as outras demências foram tema de audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o debate.
O geriatra Otávio Castelo lembrou que as causas do Alzheimer ainda são desconhecidas e os remédios não revertem a doença, mas amenizam os sintomas. Enfim, uma realidade desafiadora para os próximos 30 anos.
A doença de Alzheimer e as demências em geral são uma epidemia urgente, porque é um problema de saúde pública de proporções enormes no mundo inteiro, principalmente no Brasil. E já há um atraso enorme do que nós podemos fazer em relação a isso.
Os médicos afirmam que quando sintomas como a perda de memória aparecem, é sinal de que a doença já existe há pelo menos 10 anos. E só parte dos fatores de risco das demências pode ser revertida. Entre eles estão o tabagismo, a hipertensão e a obesidade. A ideia, então, é atrasar ou amenizar os sintomas. Por isso, a prevenção é tão importante. A presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Maria Leitão Bessa, relatou o preconceito que ainda existe em relação às demências e reforçou a importância de políticas públicas para promover, por exemplo, o diagnóstico precoce.
É na atenção básica onde eles vão detectar os primeiros sinais e onde estão as famílias que realmente mais necessitam.
Durante a audiência pública, foram apresentados dados sobre os custos das demências. Elas absorvem até 169% do orçamento da família do doente. E a perspectiva é que em 2018 sejam gastos US$ 1 trilhão em todo o mundo. Para a deputada Leandre, do PV do Paraná, que pediu a realização do debate, o Congresso deve levar esses números em conta ao elaborar o orçamento da União e garantir dinheiro para as políticas públicas de prevenção.
Recursos para que a gente possa estabelecer de verdade, né, uma política nacional de atendimento a doenças relacionadas à demência, em especial ao Alzheimer. Porque só quem vive isso pode entender a magnitude do problema.
Entre as políticas públicas sugeridas na audiência estão a criação de unidades especializadas no atendimento das demências e de centros de convívio para os pacientes. Também foi destacada a necessidade de ações governamentais para capacitar cuidadores para os portadores destas doenças. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Você está ouvindo o resumo das comissões, o trabalho das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. O programa vai ao ar na Rádio Câmara em Brasília, na Rede Legislativa e também nas rádios parceiras em todo o Brasil. deputados e representantes da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, cobraram explicações do governo para os cortes no orçamento da instituição, durante a audiência na Comissão de Viação e Transportes. A matéria é de Murilo Souza.
No fim de março, como parte do esforço fiscal para reduzir gastos, o presidente Michel Temer publicou um decreto reduzindo em 44% o orçamento da PRF, que caiu de 420 milhões para 236 milhões este ano. Diretor jurídico da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, Marcelo Azevedo, sustentou que o que está sendo tratado como gasto deveria ser visto como investimento. Ele comenta os reflexos do corte nas duas principais áreas de atuação da PRF, a segurança viária e o enfrentamento à criminalidade.
Através do contingenciamento, houve uma redução na quantidade de policiais presentes nas rodovias, bem como nas atividades de ronda. E aí, por conta disso, a gente observou que no mês de julho desse ano, houve um aumento expressivo na quantidade de assaltos a veículos de cargas, assaltos a ônibus de passageiros, bem como a redução em todos os números de fiscalização da PRF. E, em consequência dessa redução de fiscalização, também houve um aumento no número de mortes nas rodovias federais em relação ao mesmo período do ano passado.
O debate foi proposto pela deputada Cristiane de Souza Iared, do PR do Paraná, e pelos deputados Alexandre Valle, do PR do Rio de Janeiro, e Marcelo Matos, do PHS, também do Rio de Janeiro. Segundo a deputada, que já perdeu um filho em acidente de trânsito, apenas quem sente o problema de perto percebe com facilidade que reduzir o orçamento da PRF não é o caminho.
O contingenciamento é algo seríssimo que não pode ocorrer e é exatamente por isso que nós estamos aqui debatendo e buscando uma solução. Porque nós precisamos que esse recurso chegue para que, logicamente, como já foi planejado o ano, eles possam terminar o trabalho que começaram.
Para justificar os cortes, o secretário executivo do Ministério do Planejamento, Rodrigo Cota, disse que a situação na PRF segue a mesma orientação de contenção de gastos de todos os órgãos públicos.
As prioridades de política pública nesse país não são definidas pelo Poder Executivo. As prioridades de política pública nesse país vêm sendo definidas pelo Poder Legislativo ao longo de diversas legislaturas, desde a Constituição de 1988. E quais são as prioridades desse país? Previdência, saúde, assistência social, amparo ao trabalhador e educação. E se eu somo a isso o gasto com o pessoal, nós chegamos a 88%. Está aí a prioridade.
O diretor da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários, Marcelo Azevedo, lembrou que de 2011 a 2017, a PRF arrecadou 2,5 bilhões de reais apenas com multas de trânsito. Entretanto, segundo ele, esses valores não têm retornado à instituição na forma de investimento, como deveriam. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Seminário debateu a situação dos jovens aprendizes. Segundo uma deputada, pelo menos 500 mil jovens poderiam ser contratados por empresas se a chamada lei de aprendizagem fosse cumprida, como destaca a repórter Lara Raj.
O alerta foi dado pela presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, em seminário sobre os 16 anos da lei que obriga empresas de médio e grande porte a contratar de 5% a 15% de jovens aprendizes. A deputada utiliza dados de levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego em outubro de 2016. Segundo a pesquisa, existem no Brasil cerca de 393 mil jovens aprendizes contratados em empresas, quando deveria haver 957 mil contratados se a lei de aprendizagem de 2000 fosse de fato cumprida. Pela legislação, o jovem aprendiz deve ter entre 14 e 18 anos e cursar a escola técnica. A deputada Flávia Moraes destacou que é preciso conscientizar os empresários da importância de dar oportunidade aos jovens. Para ela, a obrigação também pode ser benéfica às empresas, que podem qualificar o jovem para ser seu funcionário.
E o desafio é esse, é conscientizar as empresas, a sociedade, de que é uma forma da empresa participar, né, numa ação que representa para a empresa o treinamento, a qualificação, mas para a sociedade também, ela representa um ato de responsabilidade social, quando ela dá oportunidade para o nosso jovem, que muitas vezes poderia estar indo para outro caminho por falta de oportunidade.
A Procuradora Federal do Ministério Público do Trabalho do Paraná, Mariane Josviak, defendeu a ampliação da lei, para obrigar também órgãos públicos a contratar jovens aprendizes. Conforme ela, isso possibilitaria a contratação contratação de até 1 milhão e 800 mil jovens aprendizes no país. A Câmara já analisa projeto nesse sentido da deputada Flávia Moraes. Conforme a procuradora, antes de promover ações contra as empresas, o Ministério Público tem buscado conscientizá-las da importância da contratação de jovens aprendizes, já que alguns empresários nem mesmo conhecem a lei. A representante do Instituto Solidário Estudantil Empreendedor Individual, Mafra Meres, diz que o Ministério do Trabalho só fiscaliza cerca de 5% das empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Acaba aqui o resumo das comissões desta semana, produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Milton Santos. Eu sou Mônica Tati e até semana que vem.
Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.